Amigas e amigos da Web Rádio Áudio Ativo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial, a nossa mesa redonda do futebol carioca. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro, dia do engenheiro químico. Vamos falar de mais uma vitória do Botafogo que ninguém para. A vitória fantasma do Vasco, que na verdade não passou de um empate, e o tropeço do Flamengo. Eu sou Renan Basílio, aqui comigo estão Adriano Assunção e Fred Vidal, seus destaques iniciais. Fala aí, Adriano.
Boa tarde, Renan. Boa tarde, Fred. Um abraço para todos os engenheiros químicos aí, para todos aqueles que entraram na faculdade pensando que iam virar o Walter White, mas se depararam com algo mais aterrorizante do que a polícia, que são os cálculos 1, 2, 3 e 4. Enfim, bom programa para todos aí. E eu tenho certeza que o Fred Vidal vai fazer uma belíssima homenagem. Tamo junto.
Fala então, Fred.
Bom dia, Renan. Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes. Parabéns a todos os engenheiros químicos do Brasil, mas um parabéns especial para Yasmin, minha querida prima, e para Maria Vitória, minha namorada, também conhecida como a primeira dama do pontapé. Beijo grande.
E num dia de efemérides pouco curiosas, está aí o motivo de termos escolhido o dia do engenheiro químico para homenagear aqui essa fala belíssima aí do Fred para começar o programa. Vamos lá, visite o nosso site www.audioativo.com. Lá você encontra toda a nossa programação, programas novos, edições antigas, enfim. Tudo você encontra em audioativo.com. O nosso Instagram é @audioativo.eco. Segue a gente por lá para saber quando sai um programa novo. Também tem um conteúdo legal e informativo exclusivo lá no Instagram. A programação da Audioativo está no Spotify, está no Google Podcasts, você pode nos ouvir nessas plataformas. E o nosso programa, o Pontapé Inicial, também sai no YouTube, se preferir. Então ouça a gente por lá, se inscreve no canal da Audioativo, deixa o like no vídeo, compartilha aquele papinho todo de youtuber que você já conhece. E agora vem com a gente, vamos começar o programa falando do Botafogo. No sábado, o Glorioso recebeu o Náutico no Nilton Santos, venceu de virada por 3-1 e chegou à quinta vitória seguida. E veja bem, a décima vitória em 12 jogos com o Enderson Moreira. Um desempenho impressionante, impressionante. São 31 pontos em 36 possíveis. Incrível. O bom Jean Carlos abriu o placar para o time pernambucano. Luiz Oyama e Rafael Navarro duas vezes marcaram para o Botafogo. Adriano, o que mais a gente pode falar sobre esse inacreditável time do Enderson? Conta pra gente o que você viu do jogo.
Renan, eu acho que as pessoas já devem estar de saco cheio de toda semana a gente falar bem do Botafogo. Não tem mais graça, acabou completamente a competitividade. E pelo bem desse programa, a gente tem que agradecer pro Flamengo, que fez a boa e perdeu no final de semana, né? Senão as nossas pautas seriam só a gente falando bem desses dois times eternamente, né? Mas não tem jeito, o Glorioso não para, não para. Tá muito bem no campeonato. Foi um reencontro nem tão esperado entre o Botafogo e o seu ex-treinador, né, o Marcelo Chamusca, que hoje tá no Náutico. E nesse confronto ficou muito nítido como é que o Botafogo realmente não sente muita falta dele, né? Bom, foi um 3-1 muito bem executado, mesmo sem o Enderson Moreira, que, assim como no jogo contra o Londrina, continuou suspenso, dando lugar ao auxiliar, né, o Luiz Fernando Flores. E o jogo começou até que bem pro Náutico, abrindo o placar logo aos 8 minutos de partida, com uma desatenção até que rara da zaga do Alvinegro nessa virada de chave do Enderson. Toda semana a gente sempre elogia os dois zagueiros aqui, deixando o Jean Carlos livre para finalizar na entrada da área. Mas logo depois disso, o Fogão já acordou e já buscou o jogo, né? O Botafogo começou a pressionar com chances de ataque, principalmente com o Marco Antônio e sempre com a participação do Chay, mas foi só aos 40 minutos do primeiro tempo que o Oyama, que normalmente tem pouquíssimo tempo de jogo, né? Só que dessa vez ele entrou logo aos 15 minutos no lugar do Pedro Castro, que acabou sentindo a panturrilha, fez um gol de fora da área depois de um desvio que matou o goleiro do Náutico. Muitos podem dizer que foi sorte do Oyama, que bateu no zagueiro, o goleiro teve azar. Mas o Kanté, esse final de semana, fez um gol igual contra o Tottenham. E todo mundo fala, nossa, o Kanté. Nossa, o Oyama, jogadorzaço. Brincadeiras à parte mesmo, a entrada do Oyama no comecinho do jogo foi um fator que mudou bastante o meio campo do Fogão. Ele se movimenta muito bem com a bola, sem a bola, e fez o jogo funcionar muito bem. E talvez seja a hora do Enderson até testar ele como titular, né? Para talvez melhorar ainda mais o time. Porque mesmo ele fazendo um belíssimo trabalho, o Enderson, dá para melhorar sempre. E já no comecinho do segundo tempo, o Navarro marcou o gol da virada do Fogão no rebote do chute do Chay. E depois ficou fácil, né? O time do Náutico sofre muito nos finais de partida, sempre se mostra sem fôlego e não tem muito poder de reação, o que facilitou bastante o jogo do Botafogo. E aí, aos 97 minutos de jogo, no finalzinho, de novo o Navarro, dessa vez em um contra-ataque puxado pelo Diego Gonçalves, ampliou a vantagem, garantindo assim mais uma vitória do Botafogo e também a sua artilharia isolada no campeonato no time, né? O Chay tem 7 gols e agora o Rafael Navarro tem 9. Mas mesmo sem assistência nem gol do Chay, a torcida gostou bastante do que viu por parte dele. Ele estava sempre presente na maioria dos lances de ataque. Ele criou o rebote para o segundo gol, por exemplo, o que só ressalta a importância que ele tem, independente de participar diretamente dos gols. Ele é uma referência e hoje isso não é nenhuma cogitação. Mas alguns pontos negativos, né, para variar um pouco, a zaga, como eu disse, não estava tão antenada como em outros jogos. O Canu e o Diego Loureiro, o goleiro, né, não passaram muita segurança na defesa, errando passes bobos. E o Varley também, eu acho que ele sentiu um pouco a pressão de eu ter chamado ele de ídolo semana passada, depois de ter feito o gol e feito a dancinha do gordinho do Botafogo. Ele jogou bem abaixo, foi substituído logo no intervalo. Mas enfim, mais uma vitória do Botafogo, que agora já é o terceiro colocado da Série B e parece não ter fim essa fase boa.
É isso, o Botafogo chegou aos 44 pontos, é o terceiro colocado da Série B, mas mais importante aqui que a colocação é que o time abriu 6 pontos de vantagem para o Guarani, que é o primeiro fora da zona de acesso para a primeira divisão. O time tá embalado, a sequência de vitórias com o Anderson é incrível, mas o Botafogo tem uma situação chave aí para resolver até o final do ano, já pensando em 2022, porque 23 jogadores do elenco têm contrato até dezembro, e o clube precisa decidir aí o que fazer. O que fazer com esses atletas? A diretoria adotou essa ideia de fechar vínculos curtos, baseados na produtividade dos jogadores, e agora já precisa começar a pensar em quem pode ficar para possível e provável disputa da Série A em 2022. Quero saber de vocês, dessa lista de 23 nomes aí, quem vocês acham que tem capacidade para ficar no clube, para jogar a primeira divisão.
A gente elogia bastante o Botafogo aqui, né? Assim, eu acho que a diretoria entendeu o espírito da competição, abraçou a Série B e está sendo recompensada por causa disso. O elenco do Botafogo foi montado para a Série B. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. A montagem do elenco pro ano que vem. Eu acredito que o Botafogo vai subir e seria importante revisar bem os jogadores que são boas peças de primeira divisão e qual posição precisa ser reforçada. Eu acho que o tempo desses contratos foi pensado pela diretoria justamente para a reformulação do que vai acontecer no final do ano. Então, assim, dito isso, alguns nomes importantes da campanha de Série B que estão em fim de contrato. Só citando alguns: Gilvan, Daniel Borges, Hugo, Oyama, Barreto, Pedro Castro, Marco Antônio, Varley e Navarro. E assim, também tem outros nomes que precisam ter uma avaliação mais pontual, né? O caso do Gatito, que não joga muito tempo por causa de lesão, mas é um jogador que já foi importante para o Botafogo. Outro exemplo, Carlinhos, que tem jogado bem, mas chegou há pouquíssimo tempo. Luiz Henrique chegou há pouco tempo. Rafael Moura, que é um jogador mais experiente, poderia ajudar na Série A. Enfim, a diretoria já pode começar a renovar. Eu acho que até demoraram, mas também porque dependia de saber se iria para a Série A ou não, né? Enfim, o acesso está bem encaminhado e as conversas já podem começar.
Eu acredito que desses todos que você citou, né, que são certamente os principais nomes aí, entre os que estão com o contrato encerrando, realmente o Rafael Moura é o que tanto diretoria quanto torcida querem mais é que o contrato encerre mesmo, jogador que não fez uma boa passagem, tanto que o Botafogo já andou aí conversando com o Fernandão, que fez dupla com ele no Goiás em 2020, para reforçar o time para o ano que vem. Mas a questão da suspensão do Fernandão por doping emperrou o negócio. Mas ainda na Série B, o Botafogo vive agora a expectativa pela estreia da maior contratação da temporada, pelo menos da mais midiática, que foi o lateral direito Rafael. O jogador não joga há 3 meses, está trabalhando forte nos treinos para aprimorar a parte física e disse em entrevista que talvez no domingo, no jogo contra o Sampaio Corrêa em casa, no Nilton Santos, já possa ser relacionado no banco pela primeira vez. Pensando no time, não tem segredo, né, amigos? Deve entrar na vaga do Daniel Borges. Ou vocês veem alguma possibilidade dele atuar como meia-direita, por exemplo, cumprindo uma função ali parecida com a do Varley? Ou onde vocês pensam que o Rafael pode entrar na equipe do Botafogo?
Renan, muito se estipula que o Rafael talvez vá para ponta, ou talvez vá para volância, Mas eu acho que a posição mais natural para ele mesmo é lateral direito, né? Foi onde ele se consagrou na Europa. Foi onde ele foi jogador do Manchester, foi onde ele foi jogador do Lyon. Foi a posição que fez ele ficar 14 anos na Europa. Então, realmente, se o Botafogo não tivesse numa fase boa, talvez pudesse até experimentá-lo em outras posições, porque a qualidade que ele tem é indiscutível, né? Mas como o Botafogo tá numa fase boa e o Anderson tá conseguindo organizar muito bem o time, e, por exemplo, como eu falei na minha análise, o Oyama pode ser uma opção ali no volante e os pontas estão bem definidos também, talvez o Rafael ficar na lateral direito seja a solução mais óbvia e mais acertada, né?
Eu concordo, eu concordo. Foi contratado como lateral direito, pelo trabalho dele como lateral direito, eu acho que é ali mesmo por onde ele tem que jogar. O Botafogo vai voltar a campo na quinta-feira, vai jogar contra o CSA em Maceió para continuar a escalada em busca do acesso. CSA e Botafogo, Estádio Rei Pelé, quinta-feira às 19 horas, 7 horas da noite. Agora vamos em frente e vamos falar do Vasco. Tristeza não tem fim, felicidade sim, meus camaradas. Os versos de Agostinho dos Santos e Tom Jobim resumem bem a temporada do Cruz Maltino. Aliás, acho que resumem bem os últimos anos, talvez as últimas décadas do clube. O Vasco recebeu o Cruzeiro em São Januário e no minuto final cedeu o empate em 1-1 para o time mineiro. Nenê marcou para o Vasco e o gol do Cruzeiro saiu em mais uma jogada de escanteio. Impressionante a incapacidade do sistema defensivo vascaíno em cortar bolas cruzadas na área. Para piorar, o torcedor que assistiu o jogo pela TV, porque foi o primeiro jogo do Vasco com público, né? Então tivemos cerca de 600 pessoas em São Januário assistindo, mas quem assistiu pela TV ainda comemorou uma vitória que não existiu. Um gol do Daniel Amorim já nos minutos finais foi anulado e a transmissão tanto da Globo quanto do Sport TV não percebeu e colocou o 2-0 no placar. No final do jogo, muita reclamação dos jogadores vascaínos cercando o árbitro. Quem estava vendo em casa não entendeu nada, até a fatídica notícia de que o jogo terminou empatado. Eu nunca tinha visto isso. E você, Adriano, fala mais pra gente dessa loucura e, claro, do jogo também.
É, Renan, você definiu muito bem. Foi uma loucura. Não deu pra entender nada nesse finalzinho. O Vasco começou muito bem o jogo, né? Muito atento. Ele foi muito bem no primeiro tempo mesmo. As principais chances foram do Cruz Maltino. E que, no geral, foi superior ao Cruzeiro até que na partida inteira, né? Mas no primeiro tempo em específico, sofreu muito pouco, fez boas jogadas. É, isso mostra muito como é que o Nenê impacta nesse time, né? Ele é muito participativo. Um jogador de 40 anos, que mostra uma disposição superior à de muitos do Vasco, muitos garotos do Vasco, indo fazer jogada na lateral de campo, correndo com a bola. E se depender da partida de ontem, mesmo sendo muito cedo, né, acabou de voltar para o Vasco, já se pode dizer que ele é uma das peças mais importantes do time. E já era esperado, desde que ele foi oficializado, né? Ele é um baita profissional. E isso tudo foi recompensado com o próprio gol, né? Depois da jogada do Morato, que também fez um bom jogo, o Cano acerta a trave no rebote e o Nenê faz o seu primeiro gol no seu retorno do Vasco da Gama, abrindo o placar que estava sendo muito bem segurado pelo goleiro Fábio. Mas no segundo tempo o jogo se equilibrou e a vida do torcedor presente em São Januário ficou um pouco mais difícil, né? O gás do Vasco, mesmo ainda um pouco superior ao Cruzeiro, parecia ter acabado, né? E talvez seja até natural, devido à intensidade no primeiro tempo. Né? Os jogadores cansam e aí é hora de que o treinador tem que fazer o que tem que fazer, né? Tem que substituir. E assim como no caso do Nenê, é muito cedo pra gente ficar aqui criticando ou elogiando o Diniz, né? E essa dualidade se fez presente no jogo. Porque se o Vasco foi bem no primeiro tempo, é mérito do Diniz, pela escalação e pelo modelo de jogo. Mas se o Vasco perdeu o ritmo na segunda etapa, é demérito dele também. Então talvez seja algo pra ele ficar atento. Porque não tem nada mais frustrante pro torcedor do que ver o seu técnico segurando substituição até os 79 minutos de jogo, como foi o caso, e com o seu time nitidamente cansado, né? Muita coisa podia ter acontecido nesses 34 minutos do segundo tempo. Se fosse um adversário um pouco superior, como o Botafogo ou o Curitiba, o Vasco podia ter sofrido um gol. Inclusive, né, quem entrou no time do Vasco nesse momento foi o Gabriel Peck, que participou ativamente de toda essa confusão, né, que foi o final da partida. Já nos acréscimos, ele deu assistência para o gol do Daniel Morim, que também entrou, e que depois foi anulado, porque o próprio Gabriel Peck pôs a mão na bola no começo do lance de ataque. Mas é aí que é que toda a loucura começou, né? Na transmissão, o gol foi dado como legal, diferentemente do que foi decidido em campo, né? Tanto na Globo quanto na Sport TV. Foi uma grande desatenção, né? Que acabou confundindo todo mundo que assistiu a partida. É tanto que o Cruzeiro empata no apagado das luzes aos 94 minutos. É, obviamente, uma jogada aérea, que, como o Renan falou, é um dos principais defeitos do Vasco, né? Os 54 gols sofridos na temporada, 24 são desse jeito. E o Luiz Roberto, narrador da Globo, que eu sou muito fã, inclusive, até se questiona por que tanta comemoração do Cruzeiro, sendo que eles tinham perdido o jogo. Enfim, foi uma lambança gigantesca que só confundiu o torcedor em casa e deu aquela falsa sensação de esperança para o vascaíno, né? Só com o jogo acabado que o repórter de campo informou que na real tinha sido um empate, né? Não uma vitória do Vasco. Mas no mais, o zagueiro Valver estreou, mas só entrou aos 87 minutos de jogo, então não tem muita coisa para falar sobre ele. O Andrei, jogando como único volante, deu conta do recado mais uma vez, e eu acho que ele pode ser um dos grandes queridinhos do Diniz. E um destaque negativo, né, é pro Leandro Castanho, que fez muitas vezes o Ricardo Graça correr por ele na zaga, né? Ele foi muito mal defensivamente, e a minha previsão é que logo mais ele perca a braçadeira de capitão pro Nenê. Enfim, o São Januário realmente não tem um segundo de paz, Renan.
Com esse empate, o Vasco foi a 34 pontos, está na nona posição do campeonato, mas ainda pode despencar para 12º com a sequência da 25ª rodada. A distância para o G4, que hoje é de 7 pontos, pode aumentar para até 10 com uma vitória do CRB sobre o Lanterna Brasil de Pelotas. Situação muito difícil do Vasco na Série B. E eu quero pegar esse ponto que você falou sobre o Nenê. Se a gente tem um ponto positivo para elogiar nesses últimos jogos, é o desempenho do Nenê. Mesmo aos 40 anos, o meia entrou nesse time do Vasco, botou a bola debaixo do braço e chamou de sua. Ontem marcou o 45º gol dele com a camisa do Vasco e entrou pro top 50 de artilheiros da história do clube. Quero saber se para vocês essa facilidade que o Nenê encontrou para chegar, fazer um treino e ir para campo, se destacou contra o CRB, agora foi o melhor contra o Cruzeiro. Se isso diz mais sobre a qualidade técnica do Nenê ou sobre a falta de qualidade e personalidade no elenco do Vasco?
Ah, eu acho que é um pouquinho dos dois, Renan. Assim, eu entendo que o Nenê não vinha numa boa sequência no Fluminense, mas eu não consigo entender por que ele foi descartado tão facilmente. Tinha a questão da idade dele, questão do contrato estar acabando, talvez ele mesmo quisesse trocar de time, mas enfim, ele tem futebol para acrescentar o Fluminense e o Fluminense briga pelo G6 na Série A. Então, a meu ver, o Nenê sobra tecnicamente no futebol brasileiro, então quem dirá na Série B? Assim, eu acho que foi uma grande contratação do Vasco, até porque ele também já teve um bom momento no clube e o clube estava precisando de um cara como ele. E o mais feliz é o Cano. Deve estar chorando de alegria sempre que acorda e lembra que tem um Nenê para treinar do lado dele, jogar com ele. Enfim, a gente sempre falou como faz falta um camisa 10 na armação do Vasco, como isso prejudica o futebol do Cano, que é um cara que aproveita bem as chances, mas não recebe tantas porque o time do Vasco tem dificuldade em criar, e esse problema pra mim pode ter acabado. Eu vou até começar uma polêmica aqui, Renan. Se o Nenê tivesse chegado no início do campeonato, a chance do Vasco estar entre os 4 primeiros seria muito maior. E não acho que o Vasco vai conseguir as 9 vitórias que ele precisa para subir, mesmo com essa melhora agora. Mas o Nenê vai ser uma peça muito importante, vai ajudar bastante no ano que vem também.
Não, eu concordo com a polêmica do Fred. Se o Nenê tivesse chegado um pouquinho mais cedo, o Vasco teria muito mais chance. Porque o Nenê, ele só foi dispensado do Fluminense por causa da idade. Porque qualidade ele tem. E mais do que qualidade, ele tem motivação, ele tem vontade. Deu pra ver, ele já chegou há pouco tempo, já tá jogando. Então, realmente, o Nenê é um grande nome do Vasco.
E chama a atenção também no Vasco a quantidade de pontos que o time desperdiça em jogos que já tinha vantagem no placar, né? Como ontem. Recentemente foi assim, nesse empate com o Cruzeiro, no jogo contra o CRB, no jogo contra o Brasil de Pelotas, na derrota em casa para o Londrina. Só aí são 9 pontos que foram perdidos e a gente poderia então estar falando aqui de um Vasco com 43 pontos em quarto lugar. Sei que a tarefa é difícil, mas como que a gente explica isso para o torcedor vascaíno, meus camaradas?
É, realmente, são 4 pontos perdidos, né, nessas últimas 2 partidas, que poderiam ter sido realmente um grande avanço para o Vasco. O começo de trabalho com o Diniz seria diferente, seria uma grande ajuda. O Guarani, que está em quinto, por exemplo, hoje tem 38 pontos e o Vasco tem 34. Com uma partida a mais, é verdade, mas essa diferença seria menos sentido, por exemplo. E o que incomoda é que foram duas formas muito parecidas, né? Esse gol no finalzinho machuca demais o coração vascaíno, né? Porque dói, porque dá esperança, né? No apagar das luzes, e depois tira. É, o Vasco não pode mais perder nenhum ponto bobo se quiser subir, até porque ainda joga com Botafogo, Curitiba, Náutico, Sampaio Correia, times que estão na frente dele e que talvez o façam perder pontos de novo. Então, realmente, não pode faltar atenção nesse final de Série B. E se o Vasco quiser realizar essa missão, que para mim é super difícil, que é conseguir o acesso, precisa ter foco em todos os 90 minutos.
O Vasco vai jogar na sexta-feira contra o Brusque, em Santa Catarina, às 21h30. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino conseguiu uma única vitória. Vamos ver se reencontra, então, o caminho lá no estádio Augusto Bauer. Agora vamos em frente, vamos falar dos cariocas na Série A do Campeonato Brasileiro, começando pelo Flamengo. No domingo à noite, o rubro-negro recebeu mais uma vez o Grêmio no Maracanã e perdeu o jogo por 1 a 0. O colombiano Borja fez o gol dos gaúchos. Ficou um gosto amargo, uma frustração para a torcida do Flamengo, que está desacostumada a ver o time jogar mal. E ontem foi uma atuação coletiva ruim do Flamengo. O time criou pouco, finalizou pouco, teve a posse de bola, mas não pareceu saber o que fazer com ela. Fred, o que aconteceu ontem no Maracanã?
Olha, ofensivamente foi o pior jogo do Flamengo desde que o Renato assumiu. 62% de posse de bola e o time só conseguiu dar um chute a gol. Começou perdendo o segundo tempo e não finalizou nenhuma vez no gol no segundo tempo. Sim, inacreditável, né? Principalmente porque o time do Flamengo é conhecido pela criatividade, pela agressividade, e a gente não viu isso ontem. E assim, não tem nem como culpar a ausência do Arrascaeta, porque ele já foi desfalque antes e o time não foi tão mal assim. Agora, defensivamente, eu não achei que foi um dos piores jogos sob o comando do Renato. Até porque o Grêmio não conseguiu criar muitas chances. O gol saiu num chuveirinho na área, que o Léo Pereira não acompanha, pra mim falha no lance. O lance do pênalti foi mais azar do que qualquer outra coisa, porque o Léo Pereira vai se aproximar do jogador do Grêmio, a bola sobe e bate na mão dele. Não achei que foi falha técnica ou infantilidade do Léo Pereira. Enfim, o Grêmio também não fez uma grande partida. Assim, falando individualmente, eu não gostei de alguns jogadores do Flamengo, mas vou citar dois aqui. O Vitinho e o Isla. O Vitinho ficou muito sumido, não criou nenhuma chance. Ele estava substituindo o Arrascaeta, então você tem que tentar mais jogado pelo meio, você tem que tentar mais passes em profundidade. E ele não tentou. E o time ficou muito previsível. O Flamengo insistia nas laterais, sendo que os laterais do Grêmio são os destaques do time. São Wanderson e Rafinha. Enfim, o Isla, defensivamente, muitas faltas bobas, principalmente no final do segundo tempo, onde tudo que o Grêmio queria era parar o jogo. E o Flamengo e o Isla deu isso a eles, né? Ofensivamente, ele não conseguiu ser tão incisivo quanto o Mateuzinho. E quando teve essa substituição, ficou bem invisível isso. O lado direito ganhou muito mais profundidade. Enfim, agora já passou. Não acho que o jogo de hoje vai influenciar no de quarta. Até porque na pior derrota do Renato, o time conseguiu se ajustar. Levou um 4x0 no Inter. E no jogo seguinte, ganhou de 4x1 do Inter. Fora de casa pelo Libertadores. Então, foco total na Libertadores. Acredito que o time estará bem melhor do que vimos nesse domingo, né? Por fim, é curioso que as duas únicas derrotas do Renato Gaúcho foram para dois times gaúchos. Sendo que o Flamengo também perdeu para o Juventude antes do Renato chegar. Ou seja, três derrotas contra os três times gaúchos do Brasileirão da Série A. Enfim, ainda bem que o Flamengo já é o carioca, né?
O Flamengo é o terceiro colocado com 34 pontos em 18 jogos, 11 pontos a menos que o Atlético Mineiro, que tem 2 jogos a mais, mas que já começa a desgarrar perigosamente. E assim como o Atlético, o Flamengo está encarando 3 frentes de competições, né? Está na luta pelo brasileiro, nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. Ontem na coletiva, o Renato Gaúcho minimizou a derrota e botou a culpa do desempenho fraco nas lesões e no desgaste pelo excesso de jogos. O Renato passou muito tempo no Grêmio, privilegiando as Copas, sem conseguir disputar um título brasileiro. Vocês acham que esse mesmo argumento dele, que ele usava muito lá no Sul, vai colar no Flamengo?
Então, Renan, na minha opinião, as lesões não justificam a derrota ontem, porque com um time parecidíssimo a esse, o Flamengo ganhou o mesmo time do Grêmio por 2x0, né? Foi o que o Fred falou. O desgaste talvez mexa um pouco com os jogadores, mas eu realmente acho que ontem foi uma atuação ruim, né? Tem que admitir, o Flamengo jogou mal. Não é todas as partidas que os jogadores vão estar nos seus melhores dias, e tá tudo bem com isso. Óbvio que os desfalques e o grande número de partidas dificulta um pouco a trilha do Flamengo. Eu sempre sinto que o Gabigol, sem o Bruno Henrique e o Arrascaeta, joga um pouco abaixo. O Vitinho jogou mal ontem, o René e o Isla fazem os laterais ficarem menos intensos. Talvez fosse uma partida pro Mateuzinho ou pro Ramon, mas foi uma partida abaixo e o Grêmio teve outras 2 oportunidades recentes para estudar o time do Rubro Negro. Óbvio que o Grêmio ia dificultar. Então a culpa não é inteiramente física, não, e embora ela atrapalhe bastante.
O Flamengo agora não tem muito tempo para digerir a derrota, porque, como o Fred falou, quarta-feira tem jogo decisivo, semifinal de Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, jogo de ida no Maracanã. O Barcelona não está bem no Campeonato Equatoriano, em 7 rodadas é apenas o sétimo colocado, mas é um time muito mais descansado que o Flamengo, além de ter uma excelente campanha nessa Libertadores. Jogou um único jogo no mês de setembro, na última sexta-feira, quando bateu o Deportivo Cuenca por 3-2. E agora chega como um intruso nessas semifinais de Libertadores, quase 100% brasileira, para tentar estragar a festa do Flamengo. Meus amigos, como vocês analisam esse primeiro jogo, as chances do Flamengo sair em vantagem na disputa por uma vaga na final da competição?
É, apesar de vir da derrota do Flamengo, né, vai ser um jogo diferente. A atmosfera é outra. Tenho certeza que o Flamengo vai jogar de uma maneira bem diferente. E como eu disse, a última derrota do Flamengo também foi logo antes da Libertadores e o time se recuperou. Agora, o Barcelona também deve vir mais retrancado. É um time de muita velocidade, joga o segundo jogo em casa, então isso é a chave para o time jogar no contra-ataque. O Flamengo vai precisar manter um bom volume de jogo e se preparar para o contra-ataque. O Barcelona não vive um bom momento, ganhou apenas uma das últimas 6 partidas. Eles estão em sétimo no Equatorianão. Então, assim, eu acho que tem tudo para o Flamengo melhorar a atuação e vencer o jogo. Vão ter a volta do Diego, que é importante. O Rascaeta e o Felipe Luiz seguem fora. Talvez o David Luiz seja no banco, seria uma grande novidade, mas ele vai estar sendo avaliado ainda. Enfim, o Flamengo vai ter o reforço do Diego e tem tudo para melhorar a atuação.
Flamengo e Barcelona, quarta-feira, 21h30. A análise desse jogo, de tudo que rolar na semana, vocês acompanham na próxima edição do Pontapé. E agora vamos fechar o programa falando do Fluminense. O Tricolor não jogou no fim de semana, vai a campo nessa segunda, às 20 horas, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Chance de ouro para o time entrar no G6 do campeonato, a famosa Zona da Libertadores, que é o grande objetivo do Fluminense nesse campeonato. Oportunidade boa para o Flu mostrar força e se colocar de vez na briga por essa vaga, Fred?
Sim, tem tudo para acontecer, mas também temos que lembrar que o Inter tem um jogo a menos, né? Então, se o Inter vencer... Esse jogo tá faltando, o Fluminense continua atrás. Agora, o Fluminense vem tendo uma boa sequência no Brasileirão. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Eu não acho que o futebol jogado seja maravilhoso, mas é eficiente. Tá dando resultado. A eliminação na Copa do Brasil veio contra um time que era muito mais forte. Então, não acho que seja um grande baque pro Fluminense. Agora, 100% focado no Brasileirão. Chegar no G6 é muito importante, até para disputar a Libertadores ano que vem. E falando de elenco, acredito que o Fluminense tem time de sobra para estar entre os 6 primeiros. Mas nome não joga, né? E o adversário dessa segunda tem mostrado bastante isso. Ganhou do Palmeiras e do Santos recentemente, os dois jogando com o time titular, com jogadores muito mais conhecidos dentro do futebol brasileiro, e perderam para o Cuiabá. Além disso, o Cuiabá também entra no G6 se vencer hoje. Então, não tem oba-oba, não é um jogo fácil, e o Fluminense vai precisar mostrar esse futebol eficiente do Marcão.
O Fluminense nesse jogo não vai contar com o André e o Fred, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Martinelli e Bobadilha entram no time titular. E agora segura aí que tem uma notícia bomba aqui sobre o Flu, que saiu enquanto a gente se esquentava aqui para começar a gravação. Daniel Alves interessa ao Tricolor, é isso mesmo, lateral que recentemente rescindiu seu contrato com o São Paulo, interessa ao Curitiba, Atlético Paranaense e ao Fluminense, é o que diz a apuração da ESPN na Espanha, onde o jogador atuou por muito tempo, né? Daniel Alves no Flu, meus amigos, comentem.
É uma boa pro Fluminense, não tem como, realmente, é um jogador que não se tem a oportunidade de contratar todos os dias. Agora, não sei se o Fluminense tem o dinheiro para isso, porque a gente viu o que ele fez no São Paulo, o que ele fez não, né? O que a diretoria acabou fazendo, que foi tentar contratar um cara através de uma parceria, e aí acabou dando errado, e o salário dele era muito alto, e o time não tinha como pagar, e o Fluminense tem que tomar cuidado para não cair nesse conto, né? O Fluminense, o Atlético Paranaense e o Curitiba, né? Tem que tomar cuidado. Mas, em questão de futebol, realmente, é uma oportunidade de ouro, né? Para melhorar ainda mais esse elenco do Fluminense. E talvez o Marcão, eu acho que o Marcão consegue fazer uma boa utilização do Daniel Alves, sim.
É, eu acho uma boa contratação Fluminense, mas ele precisa chegar de uma maneira totalmente diferente de como ele chegou no São Paulo. Ele é um bom jogador, é experiente, é vitorioso, tem muita qualidade. Assim, não é um salvador da pátria. Muita gente critica essa mudança de posição dele pro meio de campo. Eu acredito que ele tem qualidade para isso. Com treinamento, uma noção melhor de posicionamento, ele pode jogar de meio armador. E isso ajudaria muito na criação de jogada do Fluminense que a gente critica tanto aqui. Mas assim, por enquanto é só interesse, né? E qualquer um pode ter interesse. Vamos ver se vai fechar.
É isso, certamente não é uma negociação fácil, que envolve muito dinheiro e talvez até exceda o teto salarial que o Fluminense estipulou para o elenco nessa temporada. Mas vamos ver se a oportunidade faz o Fluminense fazer esse investimento. Nós vamos encerrar assim, então, mais essa edição do Pontapé. Quero, antes daquela passada nos resultados dos times no Rio na Série C e D, parece que vai ser uma das últimas vezes que eu vou fazer isso esse ano, porque o Bangu empatou fora de casa em 1-1 com o Joinville e foi eliminado nos pênaltis por 4-3, está fora da disputa da Série D, o Alvirrubro da Zona Oeste. Na Série C, o Volta Redonda seguiu a cena de não vencer os times da parte de baixo da tabela, empatou com o Floresta e vai para a última rodada da fase de grupos com chances remotas de classificação. Precisa vencer o Tombense em casa e torcer para o Botafogo da Paraíba perder para o já rebaixado Santa Cruz. Situação complicada, desconfio que na próxima semana teremos o último giro aqui pela Série B. Teremos que encontrar novos assuntos, Série B1 do Carioca. Vamos procurar temas novos para fechar o programa. Adriano Assunção e Fred Vidal, meus camaradas, sempre um prazer imenso fazer o pontapé inicial com vocês. Deixa seu recado final aí, Adriano.
Abraço, Renan. Abraço, Fred. Uma semana em que a gente falou bem do Diniz e falou mal do Flamengo. Realmente uma semana bem doida. E é isso aí. Boa semana a todos.
É isso. Nosso mundo invertido. Fred, até a próxima.
Valeu, Renan. Valeu, Adriano. Valeu todo mundo que ouviu a gente. Um beijo grande aos engenheiros e às engenheiras químicas do Brasil. E uma curiosidade, Renan, é que a Maria Vitória só faz engenharia química pra entender qual é a química entre a gente, tá bom? Um beijo.
Ah, que bonitinho, que bonitinho. Nós agradecemos a você, querida e querido ouvinte da Web Rádio Audioativo, que nos acompanhou em mais essa edição do Pontapé Inicial. Um agradecimento também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares, pela oportunidade de estarmos aqui toda semana produzindo e aprendendo na Audioativo. Valeu, um abraço e até breve.